Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 25 de maio. Hoje é o Dia da África, em que se assinala a data em que foi fundada a agora extinta Organização de Unidade Africana, foi em 1963. Hoje aqui em Washington, bom tempo, começa a fazer calor. Lá fora, 28 graus centígrados, na produção Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Sidrak Franklin. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente Obama está no Japão. Troca de presos entre a Rússia e a Ucrânia. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O correspondente da Voz da América esteve detido várias horas em Luanda.
Nós lamentamos, segundo é completamente reprovável, porque entendemos que a polícia tem de compreender que, de facto, há limites para a atuação de cada um.
E vamos também falar da economia, de bancos, de dólares, de quíngulas e do Dia da África. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe manifestou hoje ao presidente Barack Obama o profundo ressentimento do seu país em relação à morte de uma japonesa de 20 anos por um ex-fuzileiro naval americano fora da base militar de Okinawa. Estou sem palavras, disse Abe em conferência de imprensa depois de discutir o assunto com o presidente americano antes da cimeira do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo em Tsushima. Todo o Japão está profundamente chocado com este último incidente, reiterou Abe. Na ocasião, Barack Obama expressou suas mais sinceras condolências e profundo pesar pelo incidente e reiterou que os Estados Unidos estão consternados por qualquer crime violento praticado por funcionários americanos. O incidente aconteceu na semana passada e o antigo militar americano confessou o crime.
A piloto ucraniana Nadia Savchenko foi libertada e chegou hoje a Kiev depois de cerca de 2 anos numa prisão russa. Savchenko, que pilotava helicópteros do exército, saiu da cadeia numa troca de presos com Moscovo, tendo 2 soldados russos deixado a Ucrânia também hoje. O presidente russo Vladimir Putin disse que as viúvas de 2 jornalistas russos mortos na Ucrânia pediram-lhe para perdoar a piloto ucraniana de 35 anos de idade. Savchenko fora condenada por um tribunal russo a 22 anos de prisão, depois de ter sido acusada de responsabilidade na morte dos 2 jornalistas durante confrontos ao oeste da Ucrânia, quando rebeldes apoiados pela Rússia combatiam o governo daquele país. Durante o tempo na prisão, Savchenko negou ter morto os jornalistas e esteve muitas vezes em greve de fome. A chefe das Relações Externas da União Europeia, Federica Mogherini, elogiou a libertação de Savchenko e disse no Twitter que celebrava o acontecimento com a Ucrânia.
A jornalista do Azerbaijão, Khadija Ismailova, saiu hoje da cadeia após uma ordem do Tribunal Supremo daquele país. Ismailova, premiada jornalista de investigação, que denunciou vários interesses comerciais da família do presidente Ilham Aliyev, foi detida depois de condenada em 2015 a 7 anos de prisão por fuga ao fisco e abuso de poder. O Tribunal Supremo reduziu a sua sentença para metade, que deverá cumprir em casa. Grupos dos direitos humanos haviam condenado a sua sentença, afirmando que tinha motivações políticas.
O Departamento de Estado americano disse que tanto a antiga secretária de Estado Hillary Clinton como os anteriores não seguiram as orientações do Ministério para evitar riscos de insegurança cibernética. O resultado é de uma auditoria de 78 páginas reveladas hoje e segundo o qual o uso por parte de Clinton do e-mail para tratar de assuntos pessoais não foi um método adequado. A auditoria revelou ainda que a prática é anterior à gestão de Hillary Clinton no Departamento de Estado, mas o uso por parte dela foi considerado a mais grave de todos os anteriores secretários de Estado.
Dezenas de milhares de apoiantes de Robert Mugabe desfilaram na capital do Zimbábue, Harare, numa demonstração de unidade, na altura em que aumentam as divisões dentro do partido do presidente sobre quem pode vir a sucedê-lo. A manifestação foi hoje. Os manifestantes foram enviados de todos os cantos do país para uma marcha denominada 1 milhão de pessoas, organizada pela ala juvenil do partido ZANU-PF. Estava previsto que Mugabe falasse no comício.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Mokuta, foi ontem detido e agredido por polícias ao princípio da tarde. Só veio a ser libertado por volta das 21 horas. O acidente ocorreu no mercado do Zango 1, onde Mokuta se havia deslocado para comprar um cabo eletrónico para as suas gravações. No local, deparou com uma agressão de agentes da polícia a um vendedor acusado de estar a vender produtos não autorizados e de forma ilegal. Sob suspeita de estar a gravar e a fotografar a agressão, dois agentes dos serviços de investigação criminal e 8 da polícia agrediram o nosso correspondente na rua e numa viatura, para onde foi levado para a chamada esquadra Vila Azul, onde lhe foi negado o uso da casa de banho ou água para beber. Foi mais tarde transferido para a unidade operativa de Luanda, de onde foi depois libertado cerca das 21 horas. Nós entramos em contacto com o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, que disse que o sindicato vai protestar junto de instâncias máximas.
Ontem à noite, quando tomamos o conhecimento que o Koko Mokuta estava detido, por exemplo, numa esquadra no município de Viana, fizemos diligência junto, por exemplo, do porta-voz da polícia em Luanda, e fizemos diligência, por exemplo, do diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior, fizemos também diligência junto do comandante municipal de Viana. Qualquer um deles, claro, não tinha informações precisas sobre quais tinham sido as razões que estiveram na base da detenção do Koko. Contudo, nós recebemos um informe, como é habitual, informe do Koko Mokuta a contar, de facto, situações da sua detenção. Nós lamentamos, primeiro lamentamos, segundo, é completamente reprovável, porque entendemos que a polícia tem de compreender que, de facto, há limites para a atuação de cada um. A polícia tem limite no exercício das suas funções, assim como nós temos limites, sabemos quais são os nossos limites no exercício das nossas profissões. Ora, em função das informações que Koko nos prestou, não entendemos que tenha havido aí qualquer violação de um limite ao exercício da nossa profissão. Uhum. É lamentável e é uma situação recorrente. Então, este tipo de comportamento da polícia é completamente reprovável, é escusado num Estado democrático de direito. Entendemos que a polícia tem, mais do que inibir o exercício da profissão, tem a obrigação de proteger o profissional. O sindicato está a preparar um expediente, vai, de facto, escrever para o ministro do Interior, o comandante-geral e o comandante provincial, a dar conta, de facto, claro, o nosso mandato de protesto, a dar conta de uma violação ao exercício da liberdade de imprensa, porque são situações recorrentes e entendemos que já não faz sentido, no Estado democrático, depois do tempo que temos de democracia, haver situações, haver impedimento do jornalista no exercício das suas profissões.
Era Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas. Entretanto, nós falámos com o presidente do setor angolano do Instituto dos Mídias da África Austral, o MISA Angola, Alexandre Neto, que tinha hoje um encontro com o porta-voz da polícia para tentar esclarecer o caso.
Eu fui à polícia, mas não tivemos a sorte de encontrar o porta-voz, o subinspetor-chefe, Mateus Rodrigues. Não o encontramos e, por conseguinte, não conseguimos falar com ele como desejávamos, para aprofundar uma conversa que tínhamos começado ao telefone, quando Egito, ele transmitiu a ideia de que o Koke Mokuta, o correspondente da Voz América, tinha sido retido e não detido. Portanto, retido para averiguações e não detido. Uhum. Gostávamos de aprofundar esse aspecto. Infelizmente, não conseguimos, não o encontramos. Vamos tentar fazê-lo amanhã, porque temos muito interesse em clarificar esta divergência entre a expressão detenção e retenção, uhum. que nos termos do Código Penal vigente há 200 anos, é a mesma coisa. É apenas, portanto, a expressão retenção é uma detenção mitigada na ótica da polícia. A polícia quer minimizar o facto de ter privado alguém de liberdade durante horas. E isto, esta atitude da polícia, configura aquilo que o Código Penal diz, chama de abusos de autoridade. Uhum. Portanto, com a prisão ilegal. O que aconteceu ontem foi um abuso da autoridade, portanto, ao deter-se o jornalista, o correspondente da Voz da América, Koke Mokuta.
Mas
o que nós estamos a pensar fazer também, Santa Rita, é encorajar o Koke Mokuta a abrir um processo contra a polícia, quanto mais não seja simbólico.
Era o presidente do MIS Angola, Alexandre Neto. Entretanto, o Koke Mokuta já está em ação, como sempre, em Luanda. O Banco Nacional de Angola recomendou à Polícia Nacional para combater, isso é verdade, a venda ilegal de dólares nas ruas. O Koke Mokuta foi investigar.
Motivos de saúde, estudos ou estrangeiro que desejam regressar aos seus países de origem são hoje as razões que levam cidadãos a procurarem por notas de dólares comercializadas atualmente a 60 mil kwanzas no mercado informal e 18 mil kwanzas no mercado formal. Apesar de, nos bancos, a nota americana ser mais barata, as compras são praticamente impossíveis por falta de divisas. É assim que emergem as quinglas no mercado informal. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola pediu à Polícia Nacional para combater a venda ilegal de dólares em Luanda. A Voz da América deparou-se com viaturas de polícia econômica a atuar na zona do Luanda Sul, em Viana, para combaterem a venda ilegal de dólares. Para o economista Samora Kitumba, é necessário o combate às quinglas para a estabilização da moeda nacional.
O fenómeno das quinglas, a iniciativa de se combater a troca de divisas nas ruas, no mercado ilegal, também como medida para refriar essa tendência galopante, criando, de facto, um processo de secagem dos dólares no mercado.
Já o economista Álvaro da Rocha entende que o país só terá o kwanza mais forte quando tiver economia diversificada. No entanto, lembra que Angola vive momentos muito complicados.
E a estabilidade macroeconómica nós não a temos, nós perdemos-la a partir do segundo semestre de 2014. Nós só podemos tornar o kwanza mais forte quando tivermos uma economia diversificada.
A capital angolana, para a Voz da América, Koke Mokuta.
O Banco Nacional de Angola pretende, entretanto, credibilizar e fortalecer a banca angolana para que o setor financeiro nacional não seja colocado à margem do sistema financeiro mundial. Walter Filipe, governador do Banco Nacional, disse que a fusão de alguns atores bancários, no caso a fusão entre o Banco Atlântico e o Millennium Angola, é um exemplo em como os bancos angolanos podem sair mais fortes com um sistema financeiro robusto para obriar com o sistema financeiro internacional. O Manuel José diz-nos que alguns economistas afirmam ter algumas dúvidas se apenas a fusão de bancos possa ser uma medida para fortalecer a banca nacional. Manuel.
O economista e professor universitário Faustino Mumbica coloca reservas se de facto a robustez dos bancos passa pela fusão e consequente redução dos atores bancários no mercado.
Não acredito tanto que a credibilização do banco resulte da fusão, ou seja, da diminuição dos atores bancários no mercado. O problema da credibilização do setor bancário em Angola tem que ver com aspectos como a questão da própria política financeira do Estado. Neste momento, as pessoas que têm dinheiro nos bancos estão a perder dinheiro. Isso nada tem a ver com o número de bancos. Essa é uma questão de política financeira, é uma questão de política fiscal do Estado. É uma questão também que tem a ver com as taxas de juros.
Mumbica diz que o Estado devia preocupar-se em reduzir as taxas de juros praticadas pelos bancos, que são as mais elevadas do mundo.
Quanto mais atores houver a prestar serviço, pode ser até que as taxas de juros baixem. Neste momento, nossos bancos praticam dos juros mais altos do mundo. Você vai pedir um empréstimo até o Banco do Estado, que é o BPC, de qualquer coisa como 26%. no mínimo.
O consultor econômico Fernando Heitor, apesar de considerar a ideia do governador do banco pertinente, defende que a fusão de bancos deve vir acompanhada de outras medidas.
É uma ideia pertinente e é uma estratégia boa. O setor bancário, o setor financeiro no seu todo, tem que ser forte e credível. É assim que nós vemos movimentos a nível da Europa e até dos próprios Estados Unidos, em que bancos estão a fundir, outros bancos estão a desaparecer. Há uma consolidação muito séria no sistema financeiro para que daí a economia possa avançar para níveis de desenvolvimento mais altos. Então basta só fundir bancos, dar uma dimensão grande, uma dimensão sólida, sem estar atento também à necessidade da transparência e da credibilização. Porque as empresas e as famílias só trabalham com os bancos quando os bancos forem credíveis. Neste momento, por exemplo, os bancos estão a perder credibilidade. Por quê? Porque quem tem contas bancárias, principalmente indivíduos, não consegue levantar as suas dívidas. Isto descredibiliza o sistema.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos um pouco para o sul, para o Kwanza Sul. Uma delegação parlamentar da UNITA, chefiada pela deputada Miraldina Jamba, encontra-se de visita à província. A delegação avistou-se ontem com a vice-governadora Maria de Lourdes Veiga e uma das questões em discussão foi a recente violência ocorrida no Kasong contra membros da UNITA. O Fernando Caetano falou com a deputada.
Não obstante a senhora vice-governadora nos ter dito que Kwanza Sul é o berço da tranquilidade, nós apresentamos as nossas preocupações, sobretudo no que diz respeito à intolerância política que se verifica em alguns municípios, maiormente o Kasong, onde nós acompanhamos atos de intolerância gravíssimos, com perdas de vidas humanas e, portanto, não podemos tomar estas ações de alguns militantes do MPLA contra os militantes da UNITA, não podemos tomar essas ações de ânimo leve. Portanto, quando surgem perdas de vidas humanas, é bastante grave. E é neste âmbito que nós levantamos esta grande preocupação, no sentido também de sentirmos o interesse do próprio governo provincial em manter realmente a paz na província.
Quanto à situação prevalecente em Kasong, Miraldina Jamba descreve-a como grave, mas deixa a mensagem de paz, harmonia e reconciliação entre os angolanos.
Vamos realmente visitar o município de Kasong, não só por um lado para acalentar os espíritos dos militantes da UNITA que vivem num estado de intranquilidade, num estado de medo, medo esse que lhes é imposto mesmo pelas autoridades daquele município, normalmente alguns membros da polícia e a própria governação. A nossa mensagem é mesmo esta, é a mensagem da unidade, da reconciliação nacional para a reconstrução do país, onde todos possam participar efetivamente, onde o angolano se sinta realmente cidadão, portanto, deste país.
A deputada da Assembleia Nacional pela UNITA, Miraldina Jamba, a visita de trabalhos dos deputados teve início ontem no município da Quilenda e estarão de igual modo no Ambuim e Kasong, respectivamente. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Nesta emissão da Voz da América está ao microfone convosco João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet estamos em voaportugues.com, repito, voaportugues.com, e no WhatsApp, se nos quiser mandar alguma informação, alguma notícia, alguma sugestão, pois o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Alberto Sebastião Kitari. Ele é secretário para Assuntos Sociais da Associação 27 de Maio. É sobrevivente da purga de 27 de Maio em Angola, esteve preso num campo no Moxico. Uma oportunidade para se falar sobre o que aconteceu nessa data sangrenta para Angola, que foi o 27 de Maio. No dia em que foi fundada a Organização de Unidade Africana, em 1963, as expectativas eram grandes e otimistas. As independências sucediam, umas atrás de outras, com possibilidades enormes à sua frente. Desde então, contudo, muito se aprendeu e neste dia dedicado à África, angolanos entendem que os grandes desafios para o continente passam pela aposta na formação, nas liberdades políticas e sociais e no fim de ditaduras. O Venâncio Rodrigues foi ouvir opiniões.
O professor Sanda Wamakumbo considera que o continente africano só vai se desenvolver quando os seus líderes deixarem de se perpetuar no poder.
Alguém faz 3, 4 mandatos. Não é democracia. Ele não é o único que tem cérebro para dirigir. Esses são problemas que criam constrangimento, às vezes, em África. Sobretudo nos países subsaarianos. Não só, mas penso que são os grandes desafios. Apostar na formação do potencial humano, se considerar como entidade independente, porque nós agora, até agora, o africano ainda é colonizado mentalmente, valoriza mais o que vem de fora e não o que é dele. O produto que o próprio africano, a África prepara em termos de escolarização, não é respeitado, não respeita mais os quadros formados de fora que os próprios quadros que ele próprio formou. E então, isso às vezes cria fuga de cérebro.
Por seu turno, o político Sidiangane Mbimbi diz que as ditaduras que se formaram depois das independências dos países africanos continuam a ser o principal entrave para a democracia e o desenvolvimento do continente.
A África deve libertar-se de todos os ditadores, aqueles que puseram no nosso continente os regimes totalitários, que estão no poder há mais de 10 anos. Precisamos também, África, que os próximos dirigentes patriotas nacionalistas que amam o continente e o africano, priorizar as indústrias pesadas, capazes de transformar as nossas próprias matérias-primas. Nós queremos uma democracia cujo dono é o povo soberano. Os seus processos eleitorais devem ser processos justos, transparentes e livres, para que o povo possa escolher com toda clareza os seus melhores dirigentes.
O analista Magutan Kondo entende, por seu lado, que um dos grandes desafios que se colocam ao continente é a conquista das liberdades democráticas e sociais idealizadas a quando da criação da Unidade Africana há 53 anos.
Resta a concretizar o sonho da democracia, das liberdades fundamentais dos povos. Em vez da independência trazer as liberdades, as democracias, pelo contrário, estão a cimentar, estão a voltar pelas ditaduras, pior que o colonialismo. No caso de Angola, é pior que o colonialismo português. Os atuais líderes dos países africanos assaltaram as riquezas dos países que dirigem em detrimento à vida do povo. Angola hoje, quando se diz que vive uma crise econômica e financeira, não se deve somente à baixa de preços.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O antigo primeiro-ministro angolano e ex-secretário executivo da Cplp, Marcolino Moco, também se pronunciou sobre o Dia da África, isto no momento em que ele está a preparar o lançamento do seu mais recente livro, Angola, Estado-Nação ou Estado-Etnia Política. Em conversa com a Voz da América, Moco diz haver um deserto de ideias nos países africanos, deserto esse que tem sido aproveitado por ditadores para se perpetuarem no poder e usarem os proventos dos países.
Esta falta de conformidade entre a estrutura antropológica e a estrutura do Estado tem sido aproveitada por oportunistas e hoje se tornaram ou se vão tornando praticamente ditadores ou monarcas absolutos, e isso trava o desenvolvimento, porque são esses senhores que continuam a usufruir unicamente dos recursos do continente, repartindo-os com uma minoria das antigas colónias.
Para Marcolino Moco, há uma mudança no continente, mas o resultado continua o mesmo. Os golpes militares são raros, mas há agora golpes constitucionais, o que é mais perigoso ainda, porque têm o apoio da comunidade internacional.
Os golpes feitos pelas pessoas, mesmo que estão no próprio poder. Quando vemos aquele problema que foi levantado por Obama, presidentes africanos, quando chega o fim dos seus mandatos, preferem colocar os países numa situação de tensão, alterando as constituições para continuarem no poder.
Era o advogado e consultor internacional Marcolino Moco, que na terceira meia hora desta edição da Voz da América vai participar na rúbrica Agenda Africana, juntamente com o antigo primeiro-ministro e presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, vão falar sobre o futuro de África. Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, onde ontem houve o sorteio para a fase de grupos das duas competições de clubes, mas a notícia foi o afastamento do AS Vitar por ter jogado com um jogador suspenso, e o beneficiado dessa expulsão, digamos assim, foi o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que havia sido eliminado precisamente pelo Vitar. No sorteio do ontem da fase de grupos, vamos ter no grupo A o Zesco da Zâmbia, o AZEC Mimosa da Costa do Marfim e o Wydad Casablanca de Marrocos. No grupo B, temos o Enimba da Nigéria, o Zamalek do Egito, o Etente da Argélia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Os primeiros jogos são no próximo dia 17 de junho. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias-finais, o que acontece também na Taça das Confederações, onde ontem também houve sorteio para a sua fase de grupos. O Young Africans da Tanzânia, que eliminou o Sagrada Esperança de Angola, está no grupo A, com o Medeama do Ghana, o Bejaia da Argélia e o Tupu Issam Mazembe, todo o poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. No grupo B estão só equipas do Norte da África, com a CAB de Marrocos, Etoile du Sahel da Tunísia, FAS Union de Marrocos e Ali da Líbia. Em Moçambique, houve hoje um primeiro encontro entre representantes da Renamo e do governo para se tentar solucionar a crise política ou militar no país. Um porta-voz da Renamo disse, no entanto, ser necessário que o governo ponha termo a ofensivas que, segundo diz, visam a zona onde se encontra o seu presidente.
Estando neste momento a reiniciar o contacto para o diálogo, é prudente que demonstremos com atos concretos que o diálogo é a principal solução do conflito que nos opõe, mandando parar as ofensivas militares que estão a ter lugar em Gorongosa, por exemplo, e outros cantos do país, de modo a assegurar-se que o presidente da Câmara se concentre no diálogo político que tem lugar em Maputo, pois a equipe da RENAM pretenderá contactá-lo sempre que for necessário e deve-se garantir condições para que ele possa corresponder.
Tens o sangue derramado sobre os cinco continentes.
Dia da África, e até ao final desta primeira meia hora, que sucede dentro de minuto e meio, vamos ficar com Mama África, de Dani Silva. Os gritos a raízes, a contar histórias ao mar, velhas feridas cicatrizes, com batuques a chamar. Mama África, Mama África, Mamã África, oh Mamã África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou.
You're the mother to my father, I can see you in my son. You bless the world with many children who hear the calling of your drum. Sing a song to me at midnight, so I know I'm not alone. Your voice travels over oceans, sing a song and bring me home. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, oh Mama Africa, won't you put me on your knee, comfort me and call me son.
13 horas 30 minutos aqui na capital federal norte-americana, céu pouco nublado, temperatura de 27 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos da emissão: uma aviadora ucraniana trocada por dois militares russos, jornalista do Azerbaijão libertada por ordem do tribunal. A emissão pode ser escutada na internet em VLA português, no telemóvel em VLA português e podem seguir-nos ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na apresentação a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção a cargo da Doris Dodson, com a assistência técnica de Cedric Franklin.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde os emissários do presidente Filipe Nyusi e da líder da Renamo, Afonso de Lacama, reuniram-se nesta quarta-feira no primeiro encontro da Comissão Mista para o Diálogo Político, que vai preparar um encontro entre os dois líderes. William Mapote, com detalhes do encontro.
Foi o encontro à porta fechada, descrito pelas duas delegações como tendo sido cordial, e que lançou boas bases para o diálogo. O general Jacinto Veloso é um dos integrantes da comissão.
O encontro decorreu num ambiente muito cordial e esperamos que aliás, foi a nossa vontade, que assim continue no futuro.
O próximo encontro está agendado para segunda-feira, dia em que as partes farão o alinhamento dos pontos que serão levados à mesa do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso de Lacama.
Portanto, relativamente ao desenvolvimento e o desempenho destas atividades, só terão lugar nos próximos dias, que o primeiro dia, em princípio, está marcado para a segunda-feira.
Era o deputado José Manteigas que encabeça os emissários da Renamo na comissão. A reunião de hoje foi antecedida de uma conferência de imprensa, onde a Renamo denunciava um alegado cerco ao seu líder em Gorongosa e apelava ao governo para cessar a sua ofensiva, para permitir que o diálogo avance sem constrangimentos. António Muxanga é o porta-voz da Renamo.
Estando neste momento a reiniciar o contacto para o diálogo, é prudente que demonstremos com atos concretos que o diálogo é a principal solução do conflito que nos opõe, mandando parar as ofensivas militares que estão a ter lugar em Gorongosa, por exemplo, e outros cantos do país, de modo a assegurar-se que o presidente da Câmara se concentre no diálogo político que tem lugar em Maputo, pois a equipe da RNAM pretenderá contactá-lo sempre que for necessário e deve-se garantir condições para que ele possa corresponder.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Enquanto isto, o líder da RNAM, Afonso de Lacama, denunciava o cerco militar à sua base na Gorongosa, centro de Moçambique, assegurando que a situação não vai impedir o encontro da delegação, ou que não foi impedir o encontro da delegação da Renamo com o governo realizado esta quarta-feira, como refere o André Batista.
Dacama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, disse que 10 blindados e 2 carinhas lotados de militar das Forças de Defesa Moçambicana posicionaram em Mucosa, supostamente para uma ofensiva militar à base do movimento na Gorongosa, questionando a seriedade da retomada no diálogo.
Se de facto o presidente Nyusi, aquilo que anda a dizer das igrejas ainda, Renamo, queremos já o diálogo sério, como é que a equipe ou as duas equipes vão se encontrar para começarem a discutir sobre a agenda? E ele manda o grupo já para chatear ou atacar aqui, diz que é para o presidente da Câmara aceitar. E eu acho que a Frelimo não está certa. Então, este grupo veio secretamente, dizem que é para chegar aqui a Sujungira, como Sujungira é tida como uma zona de Renamo, isto tudo para queimar casas da população, disparar armas pesadas, barrear a Renamo, atacar as posições da Renamo, para o presidente da Câmara não ter tempo de orientar a equipe das negociações, ou então para o presidente da Câmara ceder tudo, aceitar, porque está sendo atacado. Esta informação não é uma informação assim descabida ou propaganda. Neste momento que estão a falar, são 10 BTRs que estão mesmo em Mucosa e os militares estão fazendo greve. Ainda à noite fugiram alguns deles, ainda não temos um número, mas fugiram, regressando mesmo para Maputo.
O presidente moçambicano Filipe Nhusi convocou a primeira reunião da comissão integrada por governo e Renamo, principal partido de oposição, com vista ao reatamento do diálogo de paz em Moçambique. Contudo, garantiu Afonso Djakama que, apesar da situação militar, a delegação de Renamo vai participar à espera da reunião de retomada do diálogo com o governo para reconciliar a paz.
Sim, estará presente, sim. Combinar o calendário e tudo, quantas vezes por semana, e quanto tempo tem que levar para finalizar essa agenda.
A primeira reunião da equipe mista que vai preparar os termos de referência para a retomada do diálogo entre as duas partes e que tem estado bloqueado há vários meses. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E vamos continuar em Moçambique falando de um outro tema. Há cada vez mais pacientes com cancro. Este é o tema para um trabalho do Francisco Júnior.
Os números, os casos são cada vez mais crescentes e por isso já é considerado um problema de saúde pública. Em Moçambique, há cada vez mais pacientes com cancro. Se nas mulheres, a grande dor de cabeça é o cancro do colo do útero, nos homens, se até recentemente era o cancro da próstata, agora o problema maior chama-se sarcoma de Kaposi, que também está a registar números altos por causa do HIV-Sida. Em média, por ano, o país tem estado a registar 3 mil casos de doentes com cancro, mas Cesaltina Lorenzoni, médica patologista e chefe do Programa Nacional de Controlo do Cancro, diz que pode haver mais gente a necessitar dos serviços oncológicos, pois o que acontece é que as autoridades têm muita dificuldade em fazer a notificação.
Daquilo que nós estudamos, que são normalmente as tendências, achamos que para esta população há uma subnotificação, que as pessoas podem estar a ter cancro, mas não estão a ser registadas ou não estão a ser diagnosticadas. No entanto, nós anualmente vemos que o número de casos que estamos a notificar, o número de casos que estamos a diagnosticar está cada vez mais a crescer. Isto porque há várias razões, porque realmente o cancro, o número de casos está a aumentar por causa do estilo de vida da população aqui de Moçambique.
Outro grande desafio, diz Cesaltina Lorenzoni, é a introdução de uma vacina, a do HPV, do papiloma vírus, que é uma tentativa de evitar que as raparigas desenvolvam o cancro do colo do útero.
Existe um estudo que está-se a fazer, estudo piloto. Vamos ter a oportunidade de assistir a uma das apresentações para introduzir essa vacina. Essa vacina vai evitar que as meninas, futuramente que vão ser mulheres, elas não apanhem o cancro ou tenham baixa probabilidade de virem a ter o cancro do colo do útero. Então, para nós é um desafio, por quê? Porque está-se a fazer um estudo ainda de demonstração para ver a sustentabilidade desta vacina, que é para depois ser esta vacina estar incorporada no calendário nacional de vacinações.
Mais um desafio para Moçambique, a componente recursos humanos. Em Moçambique, país com cerca de 26 milhões de habitantes, só existem 7 médicos especialistas na área da oncologia. Prevenir e tratar o cancro é oneroso. Uma das saídas, diz a médica patologista e chefe do Programa Nacional de Controlo do Cancro, é a criação de centros especializados. No plano estratégico que o país tem, prevê-se a criação de pelo menos 3 centros para o tratamento do cancro, um em cada uma das três regiões do território nacional. E é para encontrar as melhores formas de prevenir e combater o cancro que especialistas da comunidade de países de língua portuguesa e outros oriundos de várias partes do mundo estão reunidos em Maputo num congresso que vai durar 3 dias e onde se vai falar de cooperação. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 13h40 aqui na cidade de Washington. Celebrações do Dia de África com várias mensagens e celebrações por um pouco por todo o continente, mas também nas diásporas africanas e nas organizações internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas disse numa mensagem que o que é bom para a África é bom para o mundo e desafiou os dirigentes africanos a usarem o crescimento da economia do continente a favor das suas populações. Ao mesmo tempo que a economia cresce, outros problemas emergem e são vários que defendem por uma revisão verdadeiramente africana dos Estados e dos processos de desenvolvimento e de integração. Álvaro Lugero Andrade.
Os desafios são enormes e não se pode destacar apenas um, porque encontrar caminhos para conjugar as grandes questões em debate constituem apostas para os países africanos. O antigo presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde, Prémio Mo Ibrahim Pedro Pires, aponta, no entanto, o desafio de combater o jihadismo, que para ele é um elemento perturbador de várias regiões em África.
Este novo fenómeno, essa nova situação, pede por soluções e pede, sobretudo, a cooperação entre os países africanos, as suas instituições para a defesa, para a segurança e para a recolha de informação. Porque vejo que se deve dar bastante atenção a esse elemento, porque é um elemento perturbador de qualquer projeto político, económico ou social. Uhum. Há, está claro, as grandes questões, desenvolvimento económico, a infraestruturação da África, a eletrificação da África, o combate à insegurança alimentar, desafios de ordem, chamemos de ordem financeira, é preciso mobilizar os recursos para levar avante os vários projetos, sobretudo regionais, continentais.
Com todos esses problemas, Pedro Pires considera ser importante a afirmação de pensamentos endógenos africanos. Este desafio também é apontado pelo antigo primeiro-ministro angolano e ex-secretário-executivo da Cplp, Marcolino Moco, que considera, no entanto, haver neste momento um deserto de ideias em África.
Esta falta de conformidade entre a estrutura antropológica e a estrutura do Estado tem sido aproveitada por oportunistas que hoje se tornaram ou se vão tornando praticamente ditadores, e isso trava o desenvolvimento.
Declarações do antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco, que juntamente com o antigo presidente e primeiro-ministro cabo-verdiano Pedro Pires abordará os grandes problemas do continente na rubrica Agenda Africana, na terceira meia hora de edição de hoje da Voz da América. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. O correspondente da Voz da América em Angola, Koko Makuta, foi ontem detido e agredido por polícia ao princípio da tarde. Só veio a ser libertado por volta das 21 horas. O incidente ocorreu no mercado do Zango 1, onde Makuta se tinha deslocado para comprar um cabo para as suas gravações. No local deparou com uma agressão de agentes da polícia a um vendedor acusado de vender produtos não autorizados e de forma ilegal. Sob a suspeita de estar a gravar e a fotografar a agressão de 2 agentes dos serviços de investigação criminal e 8 da polícia, agrediram o nosso correspondente na rua e numa viatura onde foi levado para a chamada Esquadra da Vila Azul, onde lhe foi negado o uso da casa de banho ou água para beber. Mais tarde foi transferido para a Unidade Operativa de Luanda, de onde foi depois libertado cerca das 21 horas. Nós entramos em contacto com o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, Teixeira Cândido, que disse que o sindicato vai protestar junto às instâncias máximas.
Ontem à noite, quando tomamos o conhecimento que o Koko Makuta estava detido, por exemplo, numa esquadra no município de Viana, fizemos diligência junto, por exemplo, do porta-voz da polícia em Luanda, e fizemos diligência, por exemplo, do diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior, fizemos também diligência junto com o Comandante Municipal de Viana. Qualquer um deles, claro, não tinha informações precisas sobre quais tinham sido as razões que estiveram na base da detenção de Koko. Contudo, nós recebemos um informe, como é habitual, informe do COCO-MUCU está a contar, de facto, situações da sua detenção. Nós lamentamos, primeiro lamentamos, segundo, é completamente reprovável, porque entendemos que a polícia tem de compreender que, de facto, há limites para a atuação de cada um. A polícia tem limites no exercício das suas funções, assim como nós temos limites, sabemos quais são os nossos limites no exercício das nossas profissões. Ora, em função das informações que o COC nos prestou, não entendemos que tenha havido aí qualquer violação de um limite ao exercício da nossa profissão. Uhum. É lamentável e é uma situação recorrente. Então, este tipo de comportamento da polícia é completamente reprovável, é escusado num Estado democrático de direito. Entendemos que a polícia tem mais do que inibir o exercício da profissão, tem a obrigação de proteger o profissional. O sindicato está a preparar um expediente, vai, de facto, escrever para o Ministro do Interior, o Comandante-Geral e o Comandante Provincial a dar conta, de facto, claro, a nosso mandato de protesto, a dar conta de uma violação ao exercício da liberdade de imprensa, porque são situações recorrentes e entendemos que já não faz sentido, no Estado democrático, depois do tempo que temos de democracia, haver situações, haver impedimento do jornalista no exercício das suas profissões.
Quarta-feira, 25 de maio de 2016, a Voz da América em português para a África. O presidente Barack Obama terminou uma visita de 3 dias ao Vietnã, durante a qual teve encontros e trocas de opiniões pessoais, principalmente com jovens. Obama incentivou a liberdade de expressão, de empreendedorismo e respeito pelos direitos civis, depois de ter anunciado o levantamento do embargo de armas ao Vietnã, que durou 50 anos. A reportagem é de Cindy Sain, que acompanhou a visita do presidente e é aqui apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Obama parece ter desfrutado do encontro com jovens na cidade de Ho Chi Minh.
Do you need like a little beat?
Tu precisas de uma pequena batida. Uma rapper vietnamita de 26 anos de idade fez a última pergunta e Barack Obama aproveitou a deixa para interagir e promover a liberdade de expressão no Vietnã. Outra pergunta foi como se tornar um grande líder. Primeiro de tudo, deixa-me dizer-te que quando eu tinha a tua idade, eu não tinha tanta informação. Nem tinha uma boa formação como vocês que estão aqui. Quando eu era jovem, errei muito. Nem sempre levei os meus estudos muito a sério. Estava mais interessado em jogar basquete e nas meninas. E eu, nem sempre, era muito sério. Disse o presidente. Na ocasião, Barack Obama apelou ao governo vietnamita que respeite os direitos civis básicos dos seus cidadãos e também reuniu-se com representantes da sociedade civil. Mais tarde, Barack Obama encontrou-se com empresários e disse estar otimista de que os Estados Unidos e o Vietnã irão caminhar juntos nos próximos 100 anos. Hoje, Barack Obama reúne-se com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e, de acordo com fontes oficiais, os dois líderes deverão abordar a prevenção da criminalidade nas bases militares americanas no Japão. Na semana passada, um trabalhador civil americano na base de Okinawa foi preso e acusado de matar uma japonesa. Entretanto, um dos pontos altos da visita de Barack Obama ao Japão será a visita a Hiroshima, a primeira de um presidente americano em exercício ao local onde uma bomba atômica lançada pelos Estados Unidos matou 110 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Barack Obama visitará o Parque Memorial da Paz, acompanhado do primeiro-ministro japonês, mas não vai pedir desculpas, como se chegou a dizer anteriormente. Fontes da Casa Branca dizem que os dois líderes vão destacar os horrores da guerra e a necessidade de se trabalhar por um mundo sem armas nucleares.
Cerca de 3 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome no Zimbábue, indica as Nações Unidas. Com o acentuado impacto do fenómeno climatérico El Niño, não poderá ultrapassar os 4 milhões. Amâncio Miguel.
O coordenador residente das Nações Unidas no Zimbábue, Bishon Parajuli, afirma que, em resultado da falta de chuva, Matabelelândia e outras regiões secas tiveram uma fraca colheita.
I recently visited that area with number of donors and ambassadors.
Recentemente visitei aquela região na companhia de alguns doadores e embaixadores. Vimos uma situação lastimável e severa, diz Parajuli. Há algumas semanas, as Nações Unidas pediram 360 milhões de dólares para apoiar mais de 3 milhões de pessoas. As prioridades incluíam alimentação, água, saúde, nutrição, saneamento e proteção. Para Júlio, diz que o seu escritório recebeu 70 milhões de dólares, faltando 290 milhões. Para ele, é importante que os doadores sejam generosos e respondam de imediato ao pedido. Tendo em conta que o Zimbábue é um país do interior e que toda a África Austral é afetada pelo El Niño e não há reserva de milho, é crucial planificar antecipadamente a importação e cadeia de distribuição. Uma resposta atempada irá salvar vidas e aliviar o sofrimento da população, afirma para Julie.
Given Zimbabwe, a landlocked country, and also the whole Southern Africa region is affected by El Niño.
Para Julie, diz que está particularmente preocupado com a chamada época magra entre setembro e março. Nesse período, entre colheitas, as reservas dos agricultores apresentam níveis muito baixos. As pessoas, continuam para Julie, serão gravemente afetadas pela escassez de alimentos e muitos não irão contar com o seu gado, uma vez que centenas de cabeças não resistiram à seca.
Obrigado, Amâncio. Na República Democrática do Congo, a oposição promete manifestar-se amanhã, quinta-feira, contra o presidente Joseph Kabila, acusado de tentar atrasar as eleições até à altura em que mudar a Constituição para concorrer a um terceiro mandato. De novo conosco, o Amâncio Miguel.
A oposição condena a tentativa de Joseph Kabila de tentar se manter no poder e por duas vezes a sua manifestação foi impedida, mas desta feita não quer vacilar. Moise Katumbi, único candidato que se apresentou para desafiar Kabila, foi acusado recentemente de recrutar mercenários americanos, o que ele recusa. E no meio disso, o Tribunal Constitucional determinou que Kabila poderá continuar no poder se as eleições de novembro forem adiadas. O mandato de Kabila termina oficialmente a 19 de dezembro. A oposição reagiu furiosa e anunciou marchas à escala nacional contra o que uma coligação chamou de coveiros da democracia.
Les fonctions du président de la République. C'est pour cela que nous disons que la Cour constitutionnelle.
Martin Fayulu, da oposição, disse à Voz da América que o Tribunal Constitucional é um tribunal subserviente, um tribunal que pertence a Kabila. Fayulu revelou que a intenção da oposição é mostrar ao tribunal que a medida deles não está certa. Em muitas cidades congolesas, as administrações recusaram a realização das manifestações. A oposição diz que irá continuar, uma vez que a lei diz que as manifestações apenas deverão ser comunicadas às autoridades. Em Kinshasa, a manifestação poderá ter lugar conforme o planificado, depois de um encontro entre o governador, a polícia, oposição e Nações Unidas. Mas há receio de violência. As forças de segurança congolesas são conhecidas pela sua resposta dura a ações do género. Este mês, dispersaram com violência muitos manifestantes a favor de Katumbi em Lubumbashi, sua terra natal. Há também notícias sobre a realização de atividades de apoiantes do partido no poder, o que apenas irá elevar a tensão nas ruas de Kinshasa amanhã, quinta-feira.
Passa agora para o desporto convosco o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva hoje vamos começar com o futebol africano, onde ontem houve o sorteio para a fase de grupos das duas competições de clubes, mas a notícia foi o afastamento do AS Vitar por ter jogado com um jogador suspenso e o beneficiado dessa expulsão, digamos assim, foi o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que havia sido eliminado precisamente pelo Vitar. No sorteio do ontem da fase de grupos, vamos ter no grupo A o Zesco da Zâmbia, o AZEC Mimosa da Costa do Marfim e o Wydad Casablanca de Marrocos. No grupo B, temos o Enimba da Nigéria, o Zamalek do Egito, o Etente da Argélia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Os primeiros jogos são no próximo dia 17 de junho. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias-finais. O que acontece também na Taça das Confederações, onde ontem também houve sorteio para a sua fase de grupos. O Young Africans da Tanzânia, que eliminou o Sagrada Esperança de Angola, está no grupo A, com o Medeama do Ghana, o Bejaia da Argélia e o Tupu Issam Mazembe, todo o poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. No grupo B estão só equipas do Norte da África, com a CAB de Marrocos, Etoile du Sahel da Tunísia, FAS Union de Marrocos e Ali da Líbia. Vamos agora para o basquetebol americano. Os atuais campeões, o Golden State, estão a um jogo de serem eliminados. Ninguém poderia acreditar nisto depois da imparável fase regular que tiveram. Mas ontem voltaram a perder em Oklahoma no quarto jogo da final da Conferência Oeste e o Oklahoma comanda a eliminatória por 3-1. Isto significa que o Golden State tem agora que ganhar 3 jogos seguidos. Caso contrário, bye-bye, vai à vida. Hoje o vice é campeão, finalista, portanto, o ano passado, o Cleveland Cavaliers recebe o Toronto. Eliminatória empatada a 2 jogos, Cleveland também a deparar com dificuldades não previstas. Estava a vencer a eliminatória por 2-0 e depois perdeu 2 jogos consecutivos. No ténis, no Aberto de França, hoje o russo Andrei Kuznetsov bateu o japonês Kei Nishikori por 3-0, parciais todos iguais. 6-3, 6-3, 6-3. Sayonara, Kei! Ontem, nos femininos, a detentora do título, a americana Serena Williams, anunciou a defesa do seu título com uma vitória fácil sobre a eslovaca Madalena Rybarikova. 2-0. Parciais de 6-2, 6-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Alberto Sebastião Quitari, secretário para Assuntos Sociais da Associação 27 de Maio. Foi sobrevivente à purga do 27 de Maio em Angola e esteve detido num campo de Moxico de 1977 a 1980. Resumo de notícias desta quarta-feira, 25 de Maio de 2016. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe manifestou ao presidente Barack Obama profundo ressentimento do seu país em relação à morte de uma japonesa de 20 anos por um antigo fuzileiro naval americano fora da base militar de Okinawa. Na ocasião, Barack Obama manifestou as suas sinceras condolências e profundo pesar pelo incidente e reiterou que os Estados Unidos estão consternados por qualquer crime violento praticado por funcionários americanos. O incidente, recordamos, aconteceu na semana passada e o antigo militar americano confessou o crime. A piloto ucraniana Nadia Shevchenko foi libertada e chegou hoje a Kiev, depois de cerca de 2 anos numa prisão russa. Shevchenko, piloto de helicópteros do exército, saiu da cadeia numa aparente troca de prisioneiros com Moscovo, tendo 2 soldados russos deixado a Ucrânia também hoje. O presidente russo Vladimir Putin disse que as viúvas dos 2 jornalistas russos mortos na Ucrânia pediram-lhe para perdoar a piloto ucraniana de 35 anos de idade. Uma jornalista do Azerbaijão saiu hoje da cadeia após uma ordem do Tribunal Supremo daquele país. Ismailova, premiada jornalista de investigação, denunciou vários interesses comerciais da família do presidente Ilham Aliyev. Foi detida depois de condenada em 2015 a 7 anos de prisão por fuga ao fisco e abuso do poder. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Refugiados perdem a esperança é o título do principal artigo do Washington Post. O Wall Street Journal acentua que Hillary Clinton violou uma política existente sobre correio eletrónico. O New York Times indica que os talibã deram início à substituição do Mullah Mansur, morto por um aparelho não tripulado. Para os ouvintes que nos têm escutado, vozes sinceras de continuação de uma muito boa noite. Continuem, pois, com a Voz da América. Convosco vai ficar dentro de momentos Amâncio Miguel para a terceira meia hora desta emissão de quarta-feira, 25 de maio de 2016.
Esta é a Voz da América, a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e também a nossa informação no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp. O indicativo da América é o 1, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 53 segundos aqui em Washington. Neste Dia de África, o microfone é mais Miguel, numa emissão que tem Doris Dotson na produção e na técnica é Cornélio Steiner. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, manifestou hoje ao presidente Barack Obama o profundo ressentimento do seu país em relação à morte de uma japonesa de 20 anos por um ex-fuzileiro naval americano fora da base militar de Okinawa. A pilota ucraniana Nadia Savchenko foi liberta e chegou hoje a Kiev depois de cerca de 2 anos numa prisão russa. Savchenko, pilota de helicópteros do exército, saiu da cadeia numa aparente troca de prisioneiros com Moscovo, tendo 2 soldados russos deixado a Ucrânia também hoje. Neste Dia de África, a agenda africana é dedicada ao estágio do continente, com uma análise feita por Marcolino Moco, de Angola, e Pedro Pires, de Cabo Verde, numa conversa liderada pelo nosso colega Álvaro Lugero Andrade. E, tal como sempre, no final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Os emissários do presidente moçambicano Filipe Nyusi e do líder da RENAMO, Afonso Lhacama, reuniram-se nesta quarta-feira no primeiro encontro da Comissão Mista para o Diálogo Político, que vai preparar o encontro entre os dois líderes. Foi um encontro, segundo o nosso correspondente em Maputo, à porta fechada, descrito pelos dois líderes como cordial e que lançou boas bases para o diálogo. Na reunião de hoje, a Comissão apenas aprovou a metodologia que será seguida para os trabalhos. O próximo encontro está agendado para segunda-feira, dia em que as partes farão alinhamento dos pontos que serão levados à mesa do encontro entre Nyusi e Lhacama. A reunião de hoje foi antecedida de uma conferência de imprensa onde a RENAMO denunciou um alegado cerco ao seu líder em Gorongosa e apelava ao governo para cessar a sua ofensiva para permitir que o diálogo avance sem constrangimentos. Em Moçambique, o medical continua em queda. Uma das notícias que o Álvaro Lugero Andrade desenvolve neste segmento sobre a economia mundial.
Quanto às notícias da economia, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento definiu os pilares de atuação da instituição para os próximos anos, tendo como metas a eletrificação, indústria, alimentação e melhoria da condição de vida das populações do continente. Akinwumi Akleziina, revelou que a meta da eletrificação do continente tem um orçamento de 45 mil milhões de dólares e coincide com a agenda de outros organismos e líderes mundiais, como a União Africana, a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, União Europeia, China, Estados Unidos da América, que pretendem democratizar o acesso da população à energia através do investimento na produção e na distribuição. Em Angola, o grupo CITIC, o maior conglomerado empresarial chinês, está a investir 40 milhões de dólares na instalação em Luanda de uma fábrica de alumínios para responder às necessidades internas e garantir a exportação. O contrato prevê a construção de uma fábrica para produzir perfis de alumínio e a criação de 300 postos de trabalho angolanos e 50 estrangeiros. A fábrica envolverá o processamento de sucata e a exportação anual de 500 a 1000 toneladas de aço. Em Moçambique, o metical continua a perder valor em relação ao dólar americano. O boletim quinzenal do Banco de Moçambique revela que, na primeira metade de maio, a moeda nacional caiu em todos os segmentos do mercado cambial interno face ao dólar. O metical registrou perdas nominais em relação ao dólar de 2,05% no mercado cambial interbancário, 2,27% nas casas de câmbio e 1,91% nos bancos comerciais. Ainda em Moçambique, o governo precisa de 8 milhões de euros para prestar assistência alimentar a pessoas atingidas pela seca até o próximo mês de junho. Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, disse que o número total de afetados continua a ser de 1 milhão e 400 mil, dos quais pelo menos 1 milhão de pessoas precisam de assistência alimentar. A situação das pessoas afetadas pela seca levou o governo a decretar em abril alerta vermelho para dinamizar as ações de assistência às populações. No Brasil, o dólar comercial operava em queda e a Bolsa de Valores subiu na manhã desta quarta-feira. No fim da manhã, a moeda norte-americana caía 0,11% e valia R$ 3,5 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, subiu 1,62%. E quanto às cotações de câmbio, na manhã de hoje a Libra valia US$ 1,47, um euro custava US$ 1,11 e um dólar americano era comprado por 15,7 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vai falar o Alberto Sebastião Quitari, que estará numa interação com João Santarita e Mayra La Salete. E o Alberto Sebastião Quitari, aqui algumas notas sobre ele, é secretário sobre assuntos sociais da Associação 27 de Maio e é sobrevivente da purga do 27 de Maio em Angola. Esteve entre 1977 e 1980 preso num campo em Moxico. 14 horas, 9 minutos em Washington.
The Killing começou a correr maratonas há 3 décadas atrás. Agora, com 100 anos de idade, acaba de estabelecer um novo recorde mundial para a corrida dos 100 metros. Isto para o seu grupo etário. Este é o tema para a edição desta quarta-feira de A Vida na América comigo, o Paulo Oliveira. Recentemente, numa prova de atletismo realizada na Pensilvânia, e Ida Killing cortou a meta para a corrida dos 100 metros planos no tempo de 1 minuto e 17 segundos. Ida diz ser um bom exemplo do que pode fazer. A filha e treinadora Sheila Keeling indica que a mãe trabalha muito para se manter fisicamente em forma.
A lot of her training is not just real, just the pounding on the track, but she has a mat. She doesn't.
Muito do treino dela não é feito apenas nas pistas. Faz em casa, por exemplo, pesos e halteres, flexões e outros exercícios físicos. E da Keeling não tenciona reduzir a atividade atlética. Exercício, alimentação saudável com vegetais e alimentos sem preservativos, tudo isso faz parte do plano da vida desta centenária. Até à próxima.
Momento agora para a agenda africana e convido o Álvaro Lugero Andrade, que vai conversar aqui com duas figuras importantes da lusofonia, que é o Marcelino Moco, de Angola, e Pedro Pires, de Cabo Verde.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje é 25 de maio e assinala-se o Dia de África, com várias mensagens e celebrações, um pouco por todo o continente, mas também nas diásporas africanas e nas organizações internacionais. Terrorismo, insegurança alimentar, falta de infraestruturas, deficiente prestação de serviço das instituições, ditaduras que se perpetuam, eleições duvidosas ou fraudulentas e muitos conflitos interpaíses ou interregiões continuam a preocupar os africanos. Ao mesmo tempo que o continente é o segundo em termos de crescimento a nível mundial, sem que esses recursos sejam, na sua totalidade, canalizados para os problemas reais dos países do continente. Nesta edição da Agenda Africana, falo com Marcelino Moco, antigo primeiro-ministro angolano e ex-secretário executivo da CPLP, atualmente consultor e advogado, e com Pedro Pires, ex-primeiro-ministro e presidente de Cabo Verde, prémio Mo Ibrahim 2011 e presidente do Instituto Pedro Pires. Quis saber por onde andam as correntes de pensamento africanas, e até que ponto a África pensa por ela própria. Marcelino Moco é taxativo e diz haver um deserto de ideias.
Foi alcançada a independência, foram formalizados regimes autoritários com a ideia de que eles poderiam acelerar o desenvolvimento. Viu-se que isso não funcionava. A partir do início dos anos 90, regressou-se à ideia da democratização. No entanto, como o Estado africano está montado à imagem e semelhança do Estado autoritário colonial, continua a ter a mesma estrutura, esta ideia de democratização falhou completamente. E sem uma democratização montada de acordo com a própria idiosincrasia africana, que se resume essencialmente na construção de um Estado de forma apressada, reunindo povos pré-coloniais, traçando fronteiras arbitrárias. Esta falta de conformidade entre a estrutura antropológica e a estrutura do Estado tem sido aproveitada por oportunistas que hoje se tornaram ou se vão tornando praticamente ditadores ou monarcas absolutos, e isso trava o desenvolvimento, porque são esses senhores que continuam a usufruir unicamente dos recursos do continente, repartindo-os com uma minoria das antigas.
Frente a este deserto de ideias de que diz, quais são os caminhos, então, para que se possa maximizar esse crescimento africano decorrente, principalmente da exploração das matérias-primas?
Eu acho que tudo deve partir da ideia de educação. Educar a própria classe política, educar as sociedades civis para que tome consciência da sua irresponsabilidade nos Estados modernos e controlem e façam escrutínio daqueles que o dirigem. Porque aí é onde está o problema. Aqueles que dirigem os Estados hoje montam estruturas para realização de eleições falsas, portanto, meramente formais, que são imediatamente reconhecidas pela própria União Africana e pelas potências ocidentais, tudo apressado, mas não há um pensamento sobre os problemas profundos que afetam a África. E, no meu ponto de vista, o principal problema é institucional. Na verdade, os golpes militares hoje diminuíram consideravelmente. Nós temos os golpes feitos pelas pessoas, mesmo que estão no próprio poder.
Uhum.
Quando vemos aquele problema que foi levantado por Obama, que os presidentes africanos, quando chega o fim dos seus mandatos, preferem colocar os países numa situação de tensão, alterando as constituições para continuarem no poder.
Geralmente, essas mudanças de pensamento acontecem em centros de estudo, em universidades, em correntes de opiniões que passam pela imprensa. Como é que está a África nesse sentido? Por onde andam os nossos pensadores?
Infelizmente, temos um problema sério neste aspecto. Há países bastante avançados neste aspecto, como na África do Sul, o caso do acadêmico Beck, por acaso irmão do antigo presidente da África do Sul, tem elaborado um pensamento muito positivo neste aspecto, mas na maioria dos casos, pensadores africanos ou têm que alinhar com os regimes para poderem sobreviver. O meu próprio caso, eu sofri uma perseguição como acadêmico ao fazer o meu próprio mestrado em 2009 na Universidade Agostinho Neto. Tive que ver o meu arguente, que vinha aqui de Portugal, afastado para ser substituído por um agente da inteligência presidencial. Não me responderam à minha candidatura a professor na minha própria alma mater, que é a Faculdade de Direito de Agostinho Neto. Isso se passará em outros estados também, onde as pessoas têm duas opções. Ou alinham com o pensamento do regime, não é? Ou então, pura e simplesmente, saem e vão prestar os seus serviços a universidades na Europa ou nos Estados Unidos.
Por seu lado, o antigo primeiro-ministro e presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, também combatente pela independência do seu país, considera que a África deve ver o seu passado, presente e futuro pelas suas próprias lentes.
Ninguém pensa sozinho, não é? Eu acho que se situa a nível das universidades, dos centros de investigação, mas também a nível das organizações, de outras nações, os conhecidos think tanks. É crucial que todas essas atividades tenham como objetivo melhorar as ideias, o pensamento que temos sobre o continente, o seu presente e o seu futuro. Aos pensadores africanos cabe um papel importante, porque é fundamental que a África tenha o seu próprio pensamento. É preciso que a África se veja pelas suas próprias lentes, que a África não seja uma consumidora de ideias dos outros. Portanto, a questão dos pensadores africanos, criar uma corrente de pensamento africano em relação ao presente e ao passado também, presente e futuro, eu acho que é fundamental para que a África ganhe autonomia. Autonomia de pensamento, autonomia de visão para o seu futuro. Em relação aos outros quadros técnicos e professores e outros, eu considero também que aí tem de ter qualidade. Neste momento, eu acho que o grande combate é pela elevação da qualidade, da melhoria da qualidade em todas as áreas de atividades e particularmente na área do ensino e das universidades. Mas não basta ter conhecimento. A pergunta coloca, sim, tem-se conhecimento, mas usado como e para quê? De modo que entendo que se deve desenvolver em África um espírito patriótico de trabalhar ao serviço da África e colocar a África como o objetivo ou a intenção maior. Eu aí vejo uma ligação ética entre esses quadros, entre os recursos humanos ou esse capital humano, um compromisso ético com o continente.
A África viveu nos anos 90 processos de mudança de regime para o que se conhece como sistema multipartidário. No entanto, cada vez mais é mais crescente a opinião de que os países africanos devem recriar os seus próprios sistemas que deem respostas africanas ao desafio da liberdade, da democracia, ao mesmo tempo que cada vez há governantes que se perpetuam no poder e há regimes que continuam fechados. Por onde anda o seu pensamento nessa área?
Eu sou prudente, não gosto de tirar conclusões apressadas. Do meu ponto de vista, temos de ser pacientes. As sociedades não se transformam de um momento para outro, não é uma solução milagrosa. Portanto, são processos humanos e esses processos são geralmente longos, complexos, complicados e lentos. O meu ponto de vista é que é preciso refletir, é preciso aprofundar as análises sobre os processos de independência, de libertação, de construção de Estados soberanos, pensar, ver o que tem sido feito, mas as causas, as dificuldades, porque no fundo são sociedades plurais, em que encontram presentes valores de diversas origens, valores endógenos, mas valores que vêm de fora, etc. Olhar com objetividade, com realismo, sem pressas, sem condenações, e ver se, na verdade, há uma saída ou se está havendo uma saída. Eu tenho uma postura que vai no sentido de um certo aceitar o evolucionismo, aceitar o gradualismo e tendo como orientação as tendências. Mas qual é a tendência neste país? Qual é a tendência nesse regime? Em que direção é que vai? Analisando as tendências, podemos estar insatisfeitos por causa do resultado, mas podemos, por outro lado, estar satisfeitos porque a tendência vai num sentido correto.
Dia de África, 25 de maio, foi tema desta edição da Agenda Africana. Conversei com Marcolino Moco e Pedro Pires sobre o pensar africano. Sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima semana.
Continuação de uma boa tarde ao Álvaro Lugero Andrade e deste lado Mama África, música de Econ.
Let them know they're missing out. Sing again. Hey. This for all the love and the life took away. Hey. Don't forget we were bought and traded. Ripped from the land and shipped away. Hey. Is the inspiration we use to survive. See. You have to see it with your own cries. Hey. Don't play at it up in a ride. Water my garden, tell it we feel it deep in your heart. The space is so cool and nice. Visit once, guaranteed to visit twice. And if you just believe in the Most High, I know you'll be alright. Mama Africa has so
much love to share.
Pure blackness, oneness, so rich.
they missing out, sing again. That's my favorite place when I need to get away. Must forget, but we can't forget to pray. Our flight lands right on the runway. In my homeland and I'm feeling so alive. Hear me chant, Africa, unite. Gone and accept the nice, alright.
Mama África, voz de Econ, neste 25 de maio, Dia de África. 14 horas e 25 minutos, Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe manifestou hoje ao presidente Barack Obama o profundo ressentimento do seu país em relação à morte de uma japonesa de 20 anos por um ex-fuzileiro naval americano fora da base naval militar de Okinawa. Estou sem palavras, disse Abe em conferência de imprensa depois de discutir o assunto com o presidente americano antes da cimeira do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, em Izhima. A pilota ucraniana Nadia Savchenko foi liberta e chegou hoje a Kiev depois de cerca de 2 anos numa prisão russa. Savchenko, pilota de helicópteros do exército, saiu da cadeia numa aparente troca de prisioneiros com Moscou, tendo 2 soldados russos deixado a Ucrânia também hoje. O presidente russo Vladimir Putin disse que as viúvas de 2 jornalistas russos mortos na Ucrânia pediram-lhe para perdoar a pilota ucraniana de 35 anos de idade.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções contra o presidente da Câmara dos Representantes da Líbia, Ajila Saleh Issa, por interferir com a transição política no país. Em resultado da decisão, todos os bens e interesses de Issa que estejam dentro da jurisdição dos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos norte-americanos estão bloqueados e os americanos encontram-se proibidos de transações com ele. Ajila Saleh Issa é responsável por impedir o progresso político na Líbia e esta ação constitui uma mensagem clara de que o governo dos Estados Unidos vai continuar a avisar aqueles que interfiram com a paz, a segurança e a estabilidade na Líbia, afirmou John Smith, diretor em exercício do Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros. Vamos continuar a apoiar o Acordo Nacional de Governo da Líbia e os seus esforços para construir um futuro melhor e mais estável para o povo líbio. Issa repetidamente bloqueou votações na Câmara dos Representantes necessárias para apoiar a transição política. Em outubro de 2015, Issa presidiu uma sessão legislativa em que era suposto marcar uma votação para aprovar o acordo político e o governo de unidade nacional. Apesar de repetidos apelos líbios para realizar a votação, Issa deu início a novas deslocações como parte das táticas de adiamento. A 25 de janeiro de 2016, a Câmara finalmente votou a ratificação do acordo político e aprovou o Conselho da Presidência. Desde então, e contudo, Issa tem impedido a votação sobre o gabinete do Governo Nacional, apesar de grande apoio pelos membros da Câmara dos Representantes e em violação do acordo político. Os Estados Unidos apoiam integralmente o acordo do Governo Nacional líbio e não vão tolerar que ações individuais prejudiquem a transição política na Líbia. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegados a este ponto, as despedidas de Doris Dodson na produção, Cornélio Sterner na técnica e eu, Amécio Miguel, ao microfone. Em nome de todos, votos de continuação de um feliz Dia de África e esperança renovada. Até amanhã, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.